Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de Cristo. Irmãos, ser abraçado por esses dois homens agora me deu uma segurança maravilhosa. Eu queria deixar isso registrado, poder ter uma oração por vocês e ser abraçado nesse momento, né, um momento de temor e tremor quando a gente assume esse púlpito, onde grandes homens falam a palavra de Deus, né, e ouvimos com alegria sobre a palavra que foi pregada hoje, né, que Deus abençoe grandemente, meu tutor eclesiástico, todos os homens que ocupam esse púlpito. Mas abramos a palavra do Senhor nesse momento, no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, onde leremos a partir do verso 28 até o versículo 34. Evangelho de Marcos, capítulo 12, onde leremos dos versículos de 28 a 34. Diz assim a palavra do Senhor: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excepto todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Amém, assim diz a palavra do Senhor. Queridos, é um domingo maravilhoso para poder estar pregando, estar em cima desse púlpito, né? E nós orávamos antes de começar esse culto com um grupo de louvor e lembrávamos como foi, como antes, era antes de cair essa parede, que diminuía esse templo. E sinceramente, já não lembro mais como era, né? Foi preciso realmente nesse momento lembrar. E é um privilégio poder nesse dia estar aqui vendo essa igreja sendo preparada para poder receber cada vez mais servos do Senhor e vão ser mandados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. E eu quero dizer para vocês que é um privilégio, porque quando o Reverendo Gabriel falava sobre a nova tendência de moda, né, eu me lembrava de quando nós compramos esse terreno, quando nós, no sábado, resolvemos vir para cá e tomar posse em nome de Jesus e orar, como também foi orado hoje pelo novo espaço. Aqui havia uma mesa de sacrifícios que não era a Deus, era de idolatria. E nós quebramos essa mesa com toda a força. E a força foi tanta que foi preciso uma britadeira, não sei quem lembra de tanto que foi necessário. E eu me lembro igualmente do primeiro culto que nós fizemos aqui, um dia de ação de graças, uma quinta-feira. Eu me lembro dos irmãos também, muitos irmãos que aqui vieram cedo, como hoje nós estamos tendo irmãos preparando, vindo cedo, se dispondo a virem aqui. Também tínhamos pessoas limpando o chão. Eu me lembro que a gente teve que lavar o chão todo para poder preparar aqui. Nesse dia eu tive a oportunidade de estar aqui cedo também. E é uma bênção poder, tanto tempo depois, estar aqui, sabendo que a nossa história só está começando. E é mais maravilhoso ainda poder assumir esse púlpito nas vésperas do dia de Páscoa, do domingo de Páscoa. E foi por isso que eu escolhi esse texto. O evangelista Marcos, que era discípulo de Pedro, e quando Pedro faleceu, teve a igreja de Roma, onde ele servia, pede para que as palavras de Pedro não sejam esquecidas, que esse evangelho fosse escrito. E, assim, apesar de não haver um consenso, mas a maioria dos historiadores e comentaristas creem que Marcos é o evangelho mais antigo e que ele acabou sendo a base para ser escrito tanto o evangelho de Mateus como o de Lucas, que são os evangelhos sinóticos. E o capítulo 12 eu escolhi porque, durante essa semana, eu refleti no meu coração como um momento antes da Páscoa, pré-pascual, antes de entrarmos na semana onde se chama de Semana Santa. Como estava o mundo? Cada vez mais nós vemos o mundo mergulhado e endurecido no seu coração. Há umas 4 semanas atrás, há um mês mais ou menos, o reverendo Gabriel pregou aqui, falando sobre o que é o coração endurecido. E muitas vezes a palavra diz assim, o Senhor endureceu o coração, por exemplo, de Faraó. E a gente precisa entender o que é isso, o que esse momento quer dizer. Quando a palavra nos fala que um coração é endurecido, significa que essa pessoa não está na presença de Deus. E isso se faz importante saber, porque parece que hoje o mundo, e essa é a verdade, da mesma forma está com seu coração longe de Deus, com seu coração endurecido. Vemos cada vez mais pessoas que deveriam nos representar politicamente sendo questionada pelos seus valores, pelas suas ações. Cada vez vemos a vida valer menos lá fora. E nesse domingo, que é conhecido como Domingo de Ramos, é esse domingo que nós estamos, há mais de 2000 anos atrás, o povo, e isso nos fala, no capítulo anterior a esse que nós lemos, no capítulo 11 de Marcos, vai nos falar sobre a população recebendo Jesus na entrada triunfal para Jerusalém. O povo foi recebê-lo fora da cidade, colocava suas capas no chão para eles passarem e com ramos gritava hosana, como nós cantamos aqui nesse momento. Só que esse mesmo povo que gritou por Jesus foi o mesmo povo que, em poucos dias após, vai gritar: crucifica-os. E a pergunta é: como as pessoas que adoraram e reconhecer a Jesus como Filho de Deus, naquele primeiro momento, nesse domingo de Ramos, puderam também gritar crucifica-os. O coração desse povo, vai nos falar Paulo, e foi essa a pregação do reverendo Gabriel, ele cita, né, que eu também tinha citado numa pregação, e falou assim, olha, você podia ter falado um pouquinho mais. E ele resolveu poder falar um pouquinho mais, porque realmente isso é muito importante, entendermos isso. E Deus, através de Marcos e Jesus, vão falar, nos falar no capítulo 12 de Marcos um pouquinho sobre isso. E eu gostaria de falar com os irmãos, não só da passagem que eu li, que é a passagem principal que eu gostaria de debater, mas eu queria falar sobre todo o capítulo 12. Mas só para não fazer uma leitura tão extensa, eu preferi só ler o trecho principal. Mas eu queria falar com os irmãos nessa noite de preparação para a Páscoa, um pouco sobre muitas tristezas que nós podemos provocar no coração de Deus. Gostaria de falar de uma alegria que nós podemos provocar no coração de Deus e eu gostaria de falar da única certeza que nós temos em tudo isso. Se pegarmos o capítulo 12 e começarmos a voltar, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta. Dos versículos de 1 a 12... o evangelista Marcos nos fala sobre a parábola da vinha. E aí está baseada também em Isaías, capítulo 5, de 1 a 7, onde Deus fala que fez uma vinha e plantou boas uvas, mas na realidade as uvas eram bravas. E aí Jesus nos traz essa parábola no início desse capítulo. O capítulo 11, o que antecede, ele além de entrar, se a entrada triunfal de Jesus no Domingo de Ramos, é também o momento que Jesus expulsa os vendedores do templo. E ali ele fala da dureza aquelas pessoas que não estavam cumprindo a palavra de Deus. No dia seguinte ele retorna e aí começa a falar para os mestres da lei e o povo que ali se reunia. E quando ele fala da parábola da vinha, ele fala que um certo homem, um proprietário, preparou a sua vinha. Ele cercou essa vinha, falou, preparou a terra para que os agricultores pudessem estar plantando, cuidando da sua plantação. E depois de um determinado tempo, quando era necessário ser pago a parte do proprietário, ele manda seus servos para poderem receber o valor que era devido. E aí aqueles agricultores que eram maus, assim diz a palavra, resolvem não pagar e maltratam esses empregados e os mandam de volta sem receber nada. E aí o dono da vinha resolve também mandar novos empregados. E a mesma coisa acontece. Então ele resolve mandar o seu filho amado, diz assim a palavra. E a esse, com certeza, vão respeitar. E aí os agricultores, vendo o filho do dono da propriedade, resolvem matá-lo, porque assim eles ficariam com a vinha. E isso traz tristeza para o coração de Deus. E a tristeza é tão grande que ele, a parábola continua dizendo que ele vai tirar esses agricultores, vai mandar pessoas para tirar esses agricultores e colocarem outros no lugar deles. E essa parábola, com essa parábola, Jesus quer falar para os mestres que ali estavam na sua presença sobre o egoísmo. Porque pela lei, eles sabiam, aqueles agricultores, sabiam que se o proprietário não recebesse o valor que era devido, aquela propriedade ficaria para eles. Eles sabiam que se eles matassem o herdeiro, o futuro dono daquela terra, e aquele proprietário não tivesse mais um herdeiro, eles ficariam com a terra. E ali, Jesus está mostrando a dureza do coração daqueles homens. E ali, aqueles homens têm a certeza, os mestres da lei percebem que aquela palavra é para eles. Mas o texto continua. Do versículo 13 ao versículo 17, fariseus e herodianos se reúnem para poder testar o mestre. E o verbo que ali é utilizado, na realidade, diz que foi para preparar a armadilha para caçá-lo. Na realidade, o que eles queriam era pegá-lo numa armadilha. E pergunto para ele: mestre, tu que responde pela lei de Deus, não te importa que paguemos o imposto? E Jesus fala: por que pretendem me pegar com essa palavra? E aí Jesus fala para eles sobre a sua hipocrisia. E a hipocrisia do homem só pode fazer que Deus se entristeça com nós. E aí nós temos uma reunião muito interessante, porque quando falamos de fariseus, estamos falando da elite religiosa de Israel. Eram pessoas que não aceitavam ser escravos de Roma. Eram pessoas que lutavam contra o pagamento do imposto, porque sabiam que aquele imposto que era pago seria pago a uma nação idólatra. E para isso, eles não queriam. Porém, aos seus lados estavam seus inimigos naturais, os herodianos. Porque os herodianos eram a elite política de Israel. Eram aqueles que apoiavam o governo de Herodes, que era um governo imposto, colocado sobre os judeus por Roma. E que, numa outra situação, os fariseus não iam estar nunca do lado dos herodianos. Mas ali eles se reúnem porque eles têm um inimigo em comum: Jesus Cristo. Aquele que podia desestabilizar o que a elite política e a elite religiosa queria. E esses homens, mesmo não sendo parceiros, em nenhum sentido, resolvem se juntar para poder testar o mestre. E aí, o que eles pensam? Ora, se ele falar que não é para pagar o imposto, nós, os herodianos, vamos pegá-lo, vamos prendê-lo. Por quê? Porque, na realidade, ele está falando contra Roma. E se ele falasse que era para pagar o imposto? Ora, os fariseus pegariam ele, porque ele estava falando contra o povo judeu. Então, ou seja, teoricamente, um beco sem saída. Pegamos o mestre. E aí ele vai chamá-los e vai falar: traga uma moeda para mim. De quem é a face? De César. E aí ele diz: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E o verbo dai que aí está, não é dar qualquer coisa, é dar tudo. Dar tudo que você tem. Se é da parte financeira, se tem que pagar o imposto, pague o imposto corretamente. Mas não se esqueça que aquilo que é de Deus é necessário também ser dado. Saem os fariseus e os herodianos, e entra outro grupo que também não se dava com nenhum dos outros dois anteriores, os saduceus. E aí, do versículo 18 ao versículo 27, eles vão questionar o mestre sobre a ressurreição. E eles trazem um caso para que possa ser estudado, onde ele traz um irmão, casou, não teve filhos, morreu, a esposa ficou viúva. Então ela casou com seu segundo irmão. E assim ele vai contando a história sucessivamente, até que todos morrem. E eles então tentam pegar o mestre. E no reino de Deus, quando eles ressurgirem, de quem ela será a esposa? E o mestre, com todo o coração, percebe com tristeza a ignorância desse grupo. Falamos da tristeza do egoísmo, falamos da tristeza da hipocrisia e agora nós falamos da tristeza pela ignorância. Porque estes não entendiam o que a Escritura dizia e o mestre vai explicá-la. Feito isso, entra um fariseu e aí é o trecho que nós começamos, que nós lemos, perdão, onde o escriba chega, com certeza fariseu, porque ele diz que o mestre respondeu bem. A quem? Aos saduceus. E se ele respondeu bem aos saduceus, ele foi de encontro ao que os fariseus falavam. Então, ou seja, na realidade ele vem já falando, puxando sardinha para o seu lado. E aí ele faz uma pergunta: qual é o maior dos mandamentos? Talvez essa pergunta para nós não faça muito sentido, mas é necessário entender que para o judeu existiam, dentro da lei, 615 regras. Da lei, se juntando todas as ordenanças que haviam dentro da lei, ou seja, os cinco primeiros livros, eles contaram 615 regras que deveriam ser seguidas. 365 negativas, eram ordens de não fazer. E as outras 248 eram ordens de fazer. E aí havia uma discussão entre eles de qual era a maior dessas regras. Se havia uma maior, se havia uma menor, qual que devia ser seguida primeiro, e se comparasse uma com a outra, se tivesse uma situação onde você estivesse envolvendo duas dessas regras, qual você deveria seguir primeiro? E aí alguns diziam que algumas eram mais importantes, outras eram menos importantes. Mas não chegava-se a uma conclusão. E havia um grupo que achava que nenhuma poderia ser considerada menos importante que a outra. E aí eu vou buscar um pouco do lado jurídico, né? Vou me arriscar, porque com advogados presentes, né? Eu não leigo falar, mas em todo momento vai haver uma gradação de leis. Me corrija se eu não falar o termo correto. Mas, ou seja, num confronto de duas leis, vai ter uma que vai ser maior que a outra. Então, ou seja, não vou entrar em termos jurídicos, não sei se eu falei uma grande besteira, mas percebemos dessa forma. Né? Vamos dizer que isso é uma opinião, não é um fato. Né? Então, naquele momento, aquele mestre fariseu, percebendo que Jesus tinha calado os fariseus, tinha calado os herodianos, tinha calado os saduceus, resolve tirar uma dúvida. Mas a pergunta que ele faz foi sincera, porque ele percebe que Jesus era o único, por todas as respostas dadas antes, que podia realmente responder isso. E aí Jesus dá a resposta para ele, não usando a tradição, não trazendo debates do que os fariseus faziam, mas trazendo a lei. Ele diz primeiramente, e diz assim o verso, respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E aí, essa passagem está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 5. E era considerado pelos judeus o Shema. Shema, se a gente for traduzir, seria o ouve. É justamente a primeira palavra que ele fala, ouve, ó Israel. E essa passagem, se nós pegarmos lá em Deuteronômio, ela vai dizer que isso que está declarado aqui deveria ser declarado quando você acordasse, quando você dormisse, quando você fosse sair, essa declaração deveria ser feita. E o judeu ortodoxo, ele fazia essa declaração pelo menos duas vezes por dia. E aí ele continua dizendo E ele acrescenta a esse mandamento o segundo. O segundo é, versículo 31, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, Jesus pegou uma parte de Levítico, capítulo 19, versículo 18, onde se fala que o homem não pode ter vingança contra o seu semelhante, e sim, deve amar o seu próximo. E aí, o mestre fariseu, escriba, vendo a resposta de Jesus, fala que Jesus respondeu muito bem aquilo, que realmente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo excede qualquer holocausto e sacrifício. E Jesus se alegra, depois de ter três tristezas com as passagens anteriores desse capítulo, ele tem uma alegria, que é ver que aquele homem estava próximo de receber o reino dos céus. Porém, essa alegria, ela não é completa. Perceba que Jesus não disse que esse homem alcançou o reino dos céus. Jesus diz que ele está perto de alcançar o reino do céu. Ora, se ele está perto, falta alguma coisa. E a pergunta é, o que faltou? Se nós voltarmos para a passagem do jovem rico que procura a Deus, a Jesus, e diz, bom mestre, me faça o que eu preciso fazer para alcançar o reino de Deus. E Jesus fala os mandamentos que ele tinha que seguir, e ele fala, tudo isso eu cumpro desde o início da minha vida, desde a minha mocidade, eu observo todos esses mandamentos. E aí Jesus o olha com amor e diz, só uma coisa te falta. Vende todos os teus bens, dá aos pobres e segue-me. E a palavra diz que aquele jovem se entristeceu, porque era dono de muitas riquezas, e acabou amando mais essas riquezas do que a Jesus. E continuou faltando para ele uma coisa. João, capítulo 3, nos fala sobre Nicodemos, mestre da lei, que vai ver Jesus durante a noite. E ao chegar, diz que reconhece a Jesus como mestre, mandado por Deus, porque ninguém pode fazer aquilo que Jesus faz se não for mandado por Deus. E Jesus o responde, falando que ninguém pode alcançar o reino de Deus se não nascer novamente. E Nicodemos não consegue entender isso, porque para Nicodemos também faltou uma coisa. Esses três homens, o mestre que aqui nós falamos, o mestre da lei, o jovem rico e Nicodemos, conseguiram entender que Jesus era um mestre, que tinha sido mandado por Deus, mas não conseguiram entender que ele era o Messias, o Filho de Deus enviado para morrer por todos. E por isso lhe faltava uma coisa. Porque quando você tem a consciência da lei, como esse mestre tem, ele também te dá, você tem a consciência do seu pecado. E quando você tem a consciência do pecado, você tem que ter a consciência também do arrependimento. E quando você tem a consciência que precisa do arrependimento, você descobre que sozinho não consegue. E se você não consegue sozinho, você precisa da misericórdia de Deus. E Jesus veio para ser essa misericórdia para conosco, para com cada uma dessas pessoas que esteve na frente de Jesus. Esse mestre fariseu teve a oportunidade de estar na frente de Deus e reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. Mas isso faltou. Atos nos fala que no momento de Pentecostes, muitos mestres da lei também se converteram. E quem sabe, a palavra não nos diz, quem sabe que esse mestre, que apenas faltava uma coisa, talvez tenha reconhecido nesse momento que Jesus era seu Senhor e Salvador. Porque o povo que o adorou, em todos, pegarmos o Evangelho, e aí, essa semana eu acho que vale uma leitura especial, tira um tempo para poder ler, ouvir a palavra de Deus, em especial nos evangelhos. Veja a cada momento o que Jesus fez por cada um de nós. Veja cada milagre que Jesus fez. Veja cada pessoa que o adorou e reconheceu, como da mesma forma muitos fecharam seu coração. Vejam Pedro confessando: tu és o servo de Deus, do Deus altivo. Perceba que a declaração de Pedro, reconhecendo ele como Deus, como Messias de Deus, como Senhor e Salvador, é algo que nos faz estarmos aqui hoje. Perceba que conhecemos também a lei, mas sabemos que não podemos cumpri-la. Que nós possamos, a cada momento, entender que o que nos faz estar aqui é a principal palavra da declaração de Jesus. Jesus fala ali que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Se nós juntarmos esses dois versículos, a palavra que fica para nós é o amor. E por falar no amor que Deus tem por nós, eu gostaria de ler com vocês Coríntios, capítulo 13. Temos como projetar? Coríntios, capítulo 13. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre a modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora, como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora, em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amados e queridos irmãos em Cristo, se podemos guardar alguma coisa nessa semana que antecede a Páscoa, né? Infelizmente, aí aqui vai a lamentação do licenciado, né? Com um grupo de pastores desse, eu não vou ter oportunidade de pregar na Páscoa. Então, já antecipei um pouquinho o que eu gostaria de falar para os irmãos. Mas que benção poder estar no púlpito aqui, podendo ouvir esses servos de Deus falando sobre a palavra de Deus. Mas o que eu queria deixar para vocês é que aquele mestre, naquele momento, depois que Jesus entrou na cidade e que estava tentando falar com os fariseus sobre a hipocrisia deles, aquele homem conseguiu reconhecer a palavra de Deus. Ele não o reconheceu como Deus, mas reconheceu a sua palavra, viu a sua verdade sendo falada, e vendo que o maior dos mandamentos é amar. E o amor de Deus por nós foi tão grande que não poupou seu filho unigênito. Enviou ele para morrer por nós naquela cruz, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, para que nós pudéssemos estar nesse momento, nos preparando para também amar o próximo. Que o amor de Deus possa estar nas nossas vidas, que essas pessoas que estão lá fora, que têm um coração endurecido, possam ver a luz através das nossas vidas. Que essas pessoas que estão lá fora, endurecidas, saibam que elas não nos representam, que elas possam entender que aquilo que elas fazem está errado. Isso só vai ser possível através da presença do povo de Deus. Porque Jesus, ao morrer naquela cruz por nós, derramando seu sangue, ele nos deu a certeza da ressurreição. Ele nos deu vida e vida em abundância. Ele nos diz com alegria que cada uma das suas ovelhas não vão ser perdidas. Ele a conhece pelo nome e as suas ovelhas também o conhece. Quando ele chama, nós reconhecemos. Um dia, na vida de cada um de nós que aqui estamos, nós ouvimos esse chamado através do Espírito Santo. Que nós possamos, a cada momento, entender para que fomos chamados. Que nós possamos entender que o sacrifício da cruz foi para mim e para você. Que nós possamos perceber que nós temos uma missão, nós temos o ID colocado para cada um de nós. Que aqueles que hoje estiveram aqui na igreja, preparando esses bancos, e eu vi pelos grupos lá da Junta Diaconal, né, e outros grupos, né, o chamado dos irmãos para poder vir arrumar, e eu me lembrei, como eu falei no início, do dia que nós aqui lavamos esse chão para podermos ter o primeiro culto aqui. E que esse, talvez com bastante calor, quem está aqui no púlpito sabe o que a gente está passando, mas também os irmãos aí, no desconforto, tenho a certeza que pode estar desconfortável aqui, mas que isso também possa ser um chamado para nós, para não ficarmos sentados no banco, para não ficarmos somente sentados dentro da igreja. Que nós possamos ouvir a palavra e entendê-la, e ir lá para fora para poder falar para aqueles que ainda não conhecem. Que nós possamos ser verdadeiramente sal e luz. Porque o texto de Marcos 12 não acaba com a passagem que eu li. Se nós continuarmos lendo, há mais três perícopes, três passagens que podem ser faladas. Primeiro, logo depois, como o mestre não reconhece que ele é o Filho de Deus, e por isso ele está apenas próximo do reino de Deus, ele vai nos falar no versículo 35 e 36 que ele é o filho de, que ele é o filho de Davi, que é esperado. Mas que mais do que isso, ele é o Filho de Deus. E ele vai falar da hipocrisia dos fariseus. E vai terminar esse capítulo com a viúva pobre, deixando a sua oferta no gasofilácio. E mostrando que, e aí, se nós pegarmos, as pequenas moedas que ela colocam seriam um valor muito menor do que um denário, que seria relativo a um salário do pagamento. Mas o valor que ela colocou ali era bem menor, eram pequenas moedas, que não tinham nem a face de César. Mas ela colocou tudo que ela tinha. Ela não colocou o que estava soprando. Ela colocou mais do que valores, ela colocou o seu coração e a sua confiança em Deus. Não, como foi falado aqui, não fazemos troca. Né? Não fazemos aqui, na hora da oferta, trazer mais, como a gente infelizmente vê anunciando em algumas igrejas. Se você quer ganhar X, traz o dízimo desse X, faz uma oferta aí de fé. E aqui nós não pregamos isso. Mas nós pregamos que o nosso coração seja entregue totalmente a Deus. Que o nosso coração, mais do que valores, que represente a nossa vida. E que nós possamos realmente viver uma vida em Cristo. Que o sangue derramado por Jesus, que nós vamos comemorar na próxima semana, a sua ressurreição, seja realmente verdade em nossas vidas. Que não seja simplesmente um fato num livro que nós lemos e acreditamos porque temos fé. Que nós possamos realmente fazer que a ressurreição de Cristo seja verdade em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos.